recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Então está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto e dessa vez a gente vai continuar a nossa série de direitos universais na literatura, né? Eu tô aqui com a Cecília Garcia Marcon e um convidado incrível que a gente vai ter aqui para discutir o direito à alimentação.
E aí, pessoal, depois, né, da gente ter feito já todos os outros episódios aí da nossa série nova, né, de direitos universais, a gente trouxe esse recorte muito importante que é falar de alimentação, política pública e segurança alimentar e, como sempre, com cuidado de trazer pessoas que estudam isso a fundo para participar e enriquecer a discussão para todo mundo.
E aí, para essa discussão de hoje, então, nosso convidado é o Guilherme Zoc. Ele é jornalista do site Joio Trigo. É um portal que discute as relações entre alimentação, saúde e poder. Guilherme, você quer falar um pouquinho do seu trabalho, dar um oi para os ouvintes?
Oi, Arthur. Oi, Cecília. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui. Eu sou jornalista de formação. Tenho já uns bons quase 10 anos de experiência profissional. Trabalhei em veículos da grande imprensa, da imprensa alternativa. Por uma opção, acho que meio opção, meio das coisas que a vida nos coloca, eu fiz um jornalismo que sempre foi um pouco mais engajado do ponto de vista social, né, das questões sociais e tal. E eu vou contar um fato curioso sobre mim, que acho que é até mais legal estar aqui hoje para discutir com vocês. Eu estou fazendo hoje uma segunda graduação, que é em letras, na USP, então é uma honra em dobro.
Poxa vida, que legal. Ah, que tá sobrevivendo a segunda graduação, que não é fácil, né? Eu fiz linguística primeiro na Unicamp e depois eu regressei na Unicamp em letras. Só que a idade, ela faz a diferença, né? Eu falo, não, será que eu era assim quando eu entrei na faculdade com esse tanto de energia e alegria? Que não é possível. Você tá sobrevivendo, tá conseguindo dar conta.
Tá dando, né? A gente vai levando, assim, né? Meio na pirraça ali, né? Que nem fala música, mas dá pra levar.
Que legal. E tá gostando?
Sim, bastante, assim. Inclusive, rola até aquela coisa meio de, putz, por que não foi a primeira graduação que eu fiz e tal, né? Mas bom que nunca é tarde pra fazer as coisas na vida, né?
Bora lá, com certeza.
Vou dizer que como jornalista de formação também, eu entendo bastante esses incômodos do Guilherme.
E eu vou comentar ainda o processo contrário, né? Porque eu fiz letras e linguística, enquanto eu fazia o regresso em letras, eu fui fazer a especialização em jornalismo. Fiz o percurso contrário de vocês dois. Fiz linguística, letras e jornalismo depois. Não fiz a graduação, né? Mas, porque, enfim, já tava fazendo outra, né? Quer dizer, chega também, né? Deu já.
Dá pra fazer uma conversa só disso depois.
Bom, o Guilherme também não contou, mas ele foi finalista do 40º prêmio Vladimir Herzog em 2018, entregando uma equipe da Repórter Brasil, né? Fazendo um projeto Ruralômetro. Também trabalhou no UOL, na Folha, já colaborou com o The Intercept Brasil, o Le Monde Diplomatique. Enfim, ele tá no Joio agora, mas também tem uma carreira longa por aí, né?
Vocês não estão vendo, mas eu e o Arthur, a gente chegou a ajeitar a postura aqui, entendeu? A gente deu uma ajeitadinha na coluna aqui.
Para os ouvintes visualizarem, a gente grava até com as costas retas esse episódio. Assim.
É importante.
E aí a gente volta então para falar um pouco mais sobre o papel do Joio Trigo, aprofundar essas intersecções, né, entre alimentação, poder e direitos, logo depois da sessão de recadinhos.
Fala, pessoal, aqui é a Ceci e eu invadi os recadinhos rapidinho pra falar pra vocês uma coisa que a gente precisa aí de uma ajudinha. Nós, que agora que somos muito maduros e evoluídos, estamos nos organizando pro Clube de Leitura 30 Minutos 2022. Fala, nossa, em outubro? Pois é, olha como a gente tá diferente. Mas, acima de tudo, a gente quer a participação de vocês. Então, aqui no link do post e também nas nossas redes sociais, tem o link de um formulário com algumas perguntinhas, são poucas, não leva mais que 5 minutos pra responder, pra vocês contarem um pouquinho dos hábitos de leitura de vocês, das coisas que motivam vocês a comprar um livro e assim por diante, porque isso também vai influenciar nas nossas escolhas para os títulos e para as parcerias de 2022, tá bom? Então, só para lembrar vocês de dar uma passadinha lá, tem aqui no nosso post, como eu falei, e também tem no link da nossa bio no Instagram, e também a gente está divulgando no Twitter toda semana, tudo bem? Valeu!
Bom, eu acho que antes de tudo, então, a gente precisa entender um pouco do porquê, né, Cecília, desse tema estar aqui, né? O que é esse direito universal a uma alimentação adequada? Eu acho que uma coisa interessante, que eu não tinha essa noção, é que o direito humano à alimentação adequada é ter acesso físico e econômico aos alimentos, enfim, ao recurso, né? Ter emprego, ter terra, de modo contínuo, também acesso à água limpa. Mas o que eu não tinha me atentado, que é uma discussão muito frequente no joio também, que é a ideia de que esse acesso à alimentação também tem que ser feito respeitando as formas de organização, tradição, costumes culturais, né? Então, não é só a comida, mas também o respeito à história, às afetividades das comidas nas comunidades ali. E é curioso pensar que esse direito só entra no radar efetivamente aqui em 2010, quando ele passa, né, a entrar na Constituição brasileira como um direito, apesar de já fazer parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E Cecília, então, por que esse tema tá aqui? Como é que ele dialoga com a literatura?
É como eu tenho falado nos outros episódios, né? Acho que o ponto de partida da reflexão que fez a gente criar essa série é aquilo que o Antônio Cândido trouxe, né, na literatura como um direito humano, que é a ideia de que a literatura é um lugar de percepção da realidade, não só um lugar de escape, é um lugar em que você encontra também, que você reconhece a si, reconhece os outros, né? E quando se fala de direito à vida, porque se fala muito de direito à vida de uma forma bastante torta nos dias de hoje, né, de uma forma bastante confusa muitas vezes, essencialmente o que se assume, né, quando se fala de direito à vida, é que é indigno, que nós lá passamos a considerar indigno que alguém não tenha condição de se alimentar, que é o direito mais elementar, né? O direito da alimentação, de se nutrir, de ter esse acesso contínuo, seguro, saudável, e o conhecimento sobre a forma de se alimentar, que isso não seja garantido a todos, né? E muitos autores na literatura vão trazer a questão da fome para dentro das narrativas e acabam ajudando, então, a precisar como essas percepções existiam em cada momento, né? Então, se a gente lê ali o Vidas Secas, a gente tem uma percepção, se a gente lê o 15, a gente tem outra percepção, se a gente lê Capitães da Areia, a gente tem outra percepção e assim por diante, né? Da mesma forma que a gente consegue ter percepção sobre os hábitos culturais ali, né? Das regiões, do que elas se alimentam, né? Naquele momento, que tipo de comida, como se faz e assim por diante, né? E a fome, ela aparece ali em muitas narrativas e aparece também não só ali pra gente ler quando a gente tá participando dessa viagem literária ali na ficção, mas para que a gente também possa, enquanto sociedade, pensar nessas questões de forma séria e responsável, levar esse problema a sério mesmo, entender que assumimos como indigno que alguém morra por não ter o que comer. Direito à vida é essencialmente pensar nisso e pensar, e é por isso que eu gosto muito do trabalho do Joio também, que é pensar na comida não só como você servir um prato de comida para a pessoa. Não é só isso, não é só disso que se trata, mas pensar nos desdobramentos, né? Na literatura também vai ter esse papel que é bastante importante, né, no meu ponto de vista.
Pelo menos quando a gente começou a pensar essa pauta, né, o que eu acho interessante do Joio Trigo é o trabalho que eles têm, que já na descrição do portal está destacado, né, que é um projeto sobre comer como ato político, com profundas implicações sociais, econômicas e ambientais, né, e isso é bastante afastado da cobertura padrão que a gente geralmente vê em alimentação, né, que é saiba a verdade sobre o ovo, se o óleo vegetal tem gordura saturada, faça qual é o super alimento.
Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Também tem essa, que eu gosto muito, é a minha favorita.
E aí eu queria saber um pouquinho, Guilherme, se você pode, de repente, comentar sobre o fazer jornalismo por esse viés, né? A alimentação e o poder e o político.
Eu acho que a gente, vamos dizer, teve uma sorte de ser pioneiro em colocar esse olhar sobre alimentação no Brasil, né? Assim, até a gente discute um pouco se a gente não foi um marco para essa discussão sobre alimentação no país, porque como você pontuou, Arthur, o que existia discussão sobre comida, a gente tinha comida de uma forma mais gastronômica, né? Na imprensa, sendo discutido, ou em casos, né, realmente muito exagerados, como a Cecília estava mencionando, de graves, vamos dizer, violações ao direito humano à alimentação e nutrição adequadas, no caso da fome, né, de bolsões do país que tem a fome, mas tudo visto ou de uma maneira muito distante, ou de uma maneira muito excepcional, no caso da gastronomia, ou distante no caso da fome, ou ainda, né, nesses casos de descubra a verdade sobre o ovo, que só ficam criando confusões e mais confusões, sobre uma área que a gente tem um saber, que é um saber, às vezes, hereditário, né? Passado de geração a geração, passado de família a família, que é uma coisa que está ligada profundamente com a nossa história individual e também com a história coletiva, né? Então, diz respeito à nossa cultura, aos nossos hábitos, às nossas relações sociais, né? E fazer um jornalismo sobre isso é colocar tudo isso em vista, quando está colocado. E colocar em vista, entendendo aí, que eu acho que é um papel importante do jornalismo, uma coisa que a gente leva é evitar generalizações e mostrar que, ao se tratar da alimentação, quando se fala de alimentação, existem atores políticos, existem atores sociais e econômicos que influenciam o modo com que a gente se alimenta. Um ator mais óbvio e elementar, é claro, é o governo, né? Os governos nas diferentes instâncias. Então, um governo municipal é um governo que vai ser responsável pela distribuição de alimentos a nível local, criação de feiras livres. O governo estadual, para a organização do estado, a produção daquela região, para regulamentação de terras. O governo federal vai ditar as políticas do país, né? A alocação de recursos. Isso é para dar um exemplo. Então, a gente procura mostrar quais são esses atores. E também existem os atores econômicos. Existem grandes empresas, existem muitas delas conhecidas, né? Que influenciam o modo como a gente come e que tem estratégias bem delimitadas, estratégias para maximizar os seus lucros, estratégias essas que não necessariamente levam em consideração a saúde, a qualidade de alimentação, o acesso aos alimentos, mas não contemplam, né, o direito humano à alimentação e nutrição adequadas. E a gente procura mostrar quem são esses atores, como agem e como isso acaba sendo influenciado e acaba decidindo como vai ser o nosso cotidiano e a nossa alimentação no dia a dia.
Até pensando nisso que você comentou, existe uma maneira mais específica da discussão do direito à alimentação? Porque eu sei que, por exemplo, no Prato Cheio, né, o podcast de vocês, teve uma temporada dedicada, né, a isso, acho que inclusive foi a temporada que você dirigiu lá, que estava nos créditos, né? Queria saber como é que essa questão aparece para vocês, assim, de maneira mais específica, se aparece também, né?
Eu acho que a gente tem que pensar, pelo menos que é uma coisa que a gente aborda, que como todo direito humano, ele não está colocado e pronto, né? Ele deve ser defendido diariamente, né? E as violações a ele devem ser denunciadas diariamente, e eu acho que a garantia desse direito, elas devem ser construídas diariamente, né? Daí até, inclusive, a gente pensa, por isso que a gente faz uma atividade de jornalismo, né? Ela está ligada com o dia a dia, né? E procura trazer à luz esse direito na nossa atividade jornalística, né? Quando a gente teve um episódio, você citou o Prato Cheio, a gente teve um episódio que acho que ele mostrou como que isso está no dia a dia e como amarra um pouco aquilo que eu estava falando, de mostrando os atores, etc., sociais e políticos e econômicos que interferem na nossa alimentação, que é o episódio sobre o leite moça, né? A entrada, por exemplo, da Nestlé no Brasil, ela causou uma grande mudança na doceria brasileira. Então, o leite condensado, por exemplo, era um alienígena na cozinha brasileira, né? Ainda deveria ser, né? Mas, enfim, essa é outra discussão. É um alienígena. A cozinha brasileira é uma coisa completamente estranha. E hoje você não consegue pensar brigadeiro, beijinho, pudim, uma série de doces tradicionalmente feitos no país sem o leite condensado, né? Aí daí também a gente depois publicou um livro mostrando que, na verdade, existem meios de não usar leite condensado, enfim. Mas é um exemplo, a gente procura trazer isso, assim. Então, mostrar que uma coisa tão trivial, tão no dia a dia, né? Uma gôndola de supermercado, uma coisa, né, que a gente olha de um jeito tão banal, tão reificado, na verdade, ela esconde uma grande história por trás e uma grande história que interfere muito na nossa.
Eu queria aproveitar isso que você falou, Guilherme, para comentar de um episódio que eu gostei muito do Prato Cheio, que mostra para mim a complexidade do assunto e o quanto vocês conseguem abraçar esse assunto de forma plena, que é o episódio, é o que o Milton Santos diria, do iFood, que saiu, assim. O que eu gosto daquele episódio é exatamente pensar que o direito à alimentação, ele envolve, inclusive, a segurança alimentar de quem faz, de quem trabalha, né? A questão do o quanto o trabalho precarizado, ele também envolve um trabalho que não envolve alimentação, assim, né? Nesse sentido, eu acho que é importante, né, a gente pensar, assim, o quanto, na verdade, a nossa... Eu acho que... Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho a sensação, às vezes, que muito da discussão sobre alimentação, às vezes, ela passa pelo lugar de garantir só a comida naquele momento, né? Uma coisa meio emergencial. Toda hora ela é emergencial. Como se toda hora você tivesse um alagamento por problema de encanamento no seu apartamento e toda hora você fosse lá colocasse um pouquinho de Durepox, falasse, ah, resolvi. Aí no dia seguinte você tem outro e fala, caramba, mas eu resolvi isso ontem, o que que aconteceu, né? Coloca lá o negócio de novo, né? Tem a sensação de que não tem essa continuidade, né? Que é muito difícil de atingir esse olhar mais abrangente e essa continuidade, né? Você acha que essa leitura que eu falei faz sentido? Você observa isso também?
Faz, Cecília. Inclusive, eu lembro, eu anotei aqui pra fazer essa observação, agora dá pra puxar ela legal. Quando você tava explicando sobre o direito humano à alimentação, né, e nutrição adequadas, a gente não tem que pensar só que é a falta, né, de alimento que as pessoas têm, né, mas o tipo de alimento que as pessoas têm acesso, né. Por isso que é importante quando a gente fala, é ficar um nome longo, pomposo, né. Muita gente que estuda áreas, acadêmicos da área de segurança alimentar e nutricional, né, aí também aparecendo uma palavra que não costuma aparecer muito, nutricional, e fala direito humano, alimentação e nutrição adequadas, é isso, né. É pensar que também que existe uma parte nutricional que deve garantir que sejam alimentos saudáveis, né, alimentos inócuos, alimentos que não sejam cheios de agrotóxico, alimentos que não que tenham, digam respeito à nossa cultura alimentar, então que não sejam alimentos ultraprocessados, né, essa é uma discussão que a gente toca lá no Joio faz tempo, então é pensar isso. E também pensar que, na verdade, justamente, a gente não pode olhar para o acesso a esse direito à alimentação de uma coisa como um problema pontual, emergencial. A gente teve aí na pandemia um caso que foi muito emblemático, foi o caso do arroz, né? Que os preços de arroz dispararam, e o arroz, que é um alimento que é base tradicional da nossa culinária, né, no Brasil, não tem um lugar no Brasil que você não encontre as pessoas comendo arroz e feijão, né? E acho que o arroz e feijão, eles são, pelo menos eram, né? Espero que continuem sendo, mas eles unificam também todas as classes sociais brasileiras, né? Porque desde os estratos mais pobres até os estratos mais ricos, acho que todo mundo come arroz e feijão pelo menos uma vez por semana. Então, é uma coisa assim, muito da nossa cultura. E o arroz, ele o preço dele disparou na pandemia, e as principais explicações mais recorrentes que circularam eram fatores do momento, né? Então, a dificuldade de produção decorrente das restrições por causa da pandemia, a mudança no comércio global também por causa da dificuldade de circulação por causa da pandemia. Mas a gente tem que pensar que, por exemplo, desde o final dos anos 2000, mais ou menos, a gente tem uma desestruturação das políticas de apoio à produção de arroz. Por exemplo, as áreas de arroz vêm diminuindo no país, né, de plantação, sem que os governos agissem também para incentivar mais pessoas a produzir arroz, pensando que a garantia do arroz é uma garantia da segurança alimentar e nutricional da população, que vem desde essa época. Aí a gente teve dois ataques mais, vamos dizer, duas opções, né? Foram opções políticas que o país fez, embora também a legitimidade dessas opções seja questionável, porque um foi um presidente que não foi eleito e o outro foi um presidente que foi eleito sob as circunstâncias que a gente sabe, e é quem está no governo agora. Que foi a opção de desmontar os nossos estoques estratégicos de arroz, né? Que eram importantes para compor, regular o preço, poderiam ter um papel muito importante agora nessa crise, né? Para ajudar a segurar a disparada de preços e garantir a segurança alimentar das pessoas. É uma política que não se faz da noite para o dia, é uma política que se constrói. Né, uma política que ela tem que ser estruturada através de anos e anos, porque você não constrói um estoque de arroz da noite para o dia, né? Você não aumenta ou diminui suas áreas de plantação de arroz no país da noite para o dia, né? Isso envolve...
Mesmo conhecimento sobre a importância disso, né? Porque às vezes é isso, a própria tomada de conhecimento, é preciso fazer... Preciso organizar, produzir, estocar. Esse é um processo, são processos muito longos que, infelizmente, são destruídos muito rápido, né? Muito rapidamente.
O Temer, inclusive, ele enfrentou quando teve aquela greve dos caminhoneiros, né? Vocês me corrigem, foi de 2017, né? Teve a greve dos caminhoneiros.
17.
O Temer não fala, mas, por exemplo, a gente evitou de sacrificar uma grande quantidade de nossa criação de frangos, por exemplo, em alguns estados como Espírito Santo, no Brasil. Que é um dos principais produtores do país, porque existiam estoques estratégicos de milho naquele estado para abastecer o frango, para fazer ração de frango. Então, também tem que pensar que as coisas são sistêmicas, né? Elas estão encadeadas umas nas outras, né? Não é uma coisa simples, tá faltando arroz agora, você troca por batata.
Igual algumas reportagens de jornalismo fazem parecer, né? Ah, veja alternativas, né? Tipo, ovo é a nova carne na mesa do brasileiro e tal. Esse improviso, ele não combina com uma política pública séria, né? Eles são antagônicos, né? Exato.
Eu falo até de um jeito provocativo. E essa discussão também, eu acho que ela não tem relação com um jornalismo sério também. Assim, né? Esse jornalismo que banaliza os sofrimentos das pessoas, porque é um sofrimento para mesmo para o mais pobre, mas também para a camada média, para todo mundo que enfrenta essa situação. Então o jornalismo, ele tem que explicar, né, por que que a gente chega nessa situação. Não fornecer alternativas banais e tentar minimizar uma situação grave que a gente está vivendo no país.
Eu acho que
que essa questão da visão sistêmica, né, que vocês estavam comentando aí, é um ponto bastante importante para visualizar. E é, assim, em primeiro lugar, o que um pouco abriu os meus olhos, assim, ouvindo o Prato Cheio, né? Desde que a gente começou a ouvir aqui em casa, eu comecei, inclusive, pela minha companheira me apresentando o episódio do Leite Moça, né? Foi quando eu comecei a ouvir de fato. E aí a gente visualiza essa discussão sobre os alimentos ultraprocessados, ingredientes, a gente pensa na logística de produção, distribuição, enfim. O que eu acho, assim, é que o portal do Joio Trigo e do Prato Cheio, eles trazem essa visão sistêmica, eu acho, da alimentação, que como a gente tem visto, é uma questão bastante importante para visualizar esse processo, né, do direito à alimentação e à nutrição, como o Guilherme muito bem pontuou agora há pouco. E a gente consegue juntar, sintetizar uma parte do que a gente falou no começo para montar um retrato de como a gente está nessa questão no Brasil, Guilherme? Você acha que é possível a gente pensar em que ponto estão as políticas públicas, as questões dos produtores, né? Vocês já falaram bastante da relação, por exemplo, do arroz, dos estoques de alimentos, né? De como a política pública tem esvaziado em algumas frentes, mas se for possível a gente montar um retrato...
Acho que em muito tempo esse é o pior cenário do ponto de vista da proteção ao direito humano à alimentação e nutrição adequada. O POF do IBGE viu que a situação é uma das mais graves do ponto de vista de segurança alimentar e nutricional, só que a POF, ela capta anos, ela captou a fotografia do cenário referente a 2017 e 2018. Isso é antes da pandemia, né? Isso é o final do governo Temer, isso é o início do governo, ainda não, né? O Bolsonaro tomou posse em 2018, mas já se criava o cenário de que o governo Bolsonaro teria que lidar, e aí foi muito grave, porque também quando o Bolsonaro assume, no primeiro dia dele de governo, tomou uma decisão que foi muito, eu acho que é muito reveladora de qual que seria a postura dele com relação essa chaga que o país vinha enfrentando, que ele extinguiu um conselho de assessoramento à presidência da República, chamado CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que era um colegiado formado por organizações, né, por ONGs, ONGs e pesquisadores, pela sociedade civil, de uma forma geral, que tinha o poder de criar, fazer pesquisa, conduzir pesquisas, trazer dados, ajudar a formulação de políticas públicas e assessorar diretamente o presidente da República em questões relacionadas a isso, né? E quando o presidente da República toma posse no seu primeiro dia de mandato, ele extingue esse conselho, já dá para dar ter uma noção de qual que vai ser a prioridade que ele vai dar para essa agenda no governo dele, né? Não à toa, quando a pandemia atinge o país, pega um país completamente despreparado, um governo completamente despreparado para lidar com essa situação da fome.
Ele tem aquela fala dele famosa, né, de invisibilização da fome, né? Ele fala, aqui não passa fome.
Ninguém passa fome aqui porque tem muita fruta, né? Qualquer lugar da fruta e tal.
Eu não vejo ninguém na rua passando fome, que nem outros países aqui.
É que não vê aquelas pessoas esqueléticas, né? Eu lembro dessa frase.
A gente passou tanto nervoso nesses últimos anos que eu tenho a sensação, eu tenho dificuldade de precisar esse caos no tempo e no espaço, sabe? Montar essa linha do tempo ajuda a gente a organizar isso, assim, porque foram tantas coisas horríveis que foram acontecendo nesse sentido dessa precarização, inclusive de desmonte, né, de agendas que demoraram tanto para ser olhadas com seriedade, né?
A gente tem um número medido aí depois, né, com a pandemia já, foi um estudo, um relatório produzido por uns pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade de Brasília, em conjunto com a Universidade Livre de Berlim, e eles constataram que entre agosto e dezembro do ano passado, de 2020, né, um dos momentos mais, vamos dizer, depois da grande onda, da primeira onda, né, que teve a pandemia aqui no Brasil, apenas 40% dos domicílios brasileiros, então menos da metade, se encontravam em situação de segurança alimentar e nutricional. Quer dizer, são pessoas que tinham o seu direito à alimentação e nutrição adequadas e respeitadas. Né? Menos da metade dos lares brasileiros, e vai, por inferência, vamos, menos da metade da população. Esse relatório também concluiu que pelo menos um terço, 31,7%, um pouquinho menos de um terço, estavam em segurança alimentar leve, que isso quer dizer quando a pessoa ela tem que fazer algumas substituições, que a gente estava falando, o ovo pela carne, a batata pelo macarrão, né? Vamos colocar muitas aspas aí nessas substituições. 12,7% em segurança moderada, quando a pessoa começa a deixar de comprar alguns alimentos, falar, isso aqui não vai dar, e ela começa, hoje eu vou almoçar um pouco menos, hoje eu não vou almoçar porque tá difícil. E aí um índice que é muito grave é 15%, né? É quase um quinto da população, né? Um pouco menos de um quinto, um sexto por aí, né? É insegurança grave, que aí é quando as pessoas começam a tirar comida e começa a faltar comida. Tem uma coisa, quando os lares onde as pessoas passam fome, é comum com que os adultos deixem de comer para que as crianças não fiquem sem comida, né? É uma coisa até, se a gente for pensar aí, né? Depois exemplos da literatura, a gente vai falar disso, né? É uma coisa, um comportamento meio animalizado das pessoas, né? Porque é uma coisa do instinto de sobrevivência, né? De que a prole tem que sobreviver. Então, os mais velhos vão abdicar dessas coisas para proteger, de alguma forma, o futuro, né? Isso é muito violento, né? Sobre diversos aspectos. Não à toa falar que isso é uma animalização dessas pessoas. É muito violento. É a retirada dos seus direitos humanos, da humanidade dessas pessoas. E um governo que não se preocupa com isso é um governo que promove isso, né? Porque, ainda que seja por omissão, tá levando as pessoas a essa situação.
Né? E pensando nesse cenário, a gente tem alguma traçar alguma perspectiva, ver o que está sendo feito e será feito em relação a isso, não só enquanto políticas públicas, né, mas de repente iniciativa comunitária.
Tem uma perspectiva além de chorar e explodir Brasil no caso, pensando uma coisa, não custe o real primário, né?
Além disso, né, não só em questão de política pública, mas de repente em outras frentes, né, de trabalho, se tem alguma perspectiva em relação a isso.
Como jornalista, eu acho que os jornalistas adoram antecipar sempre 2 anos cada eleição, né? Então, em 2020, a gente já estava discutindo a eleição presidencial de 2022. Mas, por exemplo, essa é uma agenda que já deveria estar em discussão entre qualquer postulante aí a um cargo de presidente da República no ano que vem, né? Porque ele vai ter que lidar com essa situação quando tomar posse, e ele vai ter que ter um bom plano. Um plano que vai envolver ações emergenciais para atenuar, né, a crise que está sendo vivida, mas para que evite essas crises em momentos futuros, né? Então também vai ter que pensar em médio e longo prazo ações sobre isso. Pensando em alternativas, a gente teve uma coisa importante, foi uma iniciativa do Congresso Nacional, né? Importante a gente salientar que isso foi uma iniciativa do Congresso Nacional, que foi o auxílio emergencial, né? Que apesar de não ser um valor, né? Ser um valor que vai estar por volta aí na faixa de metade, um salário mínimo, quando envolvia na categoria de mães solo, né? Que chefe de família, que dava R$600, mas em outros casos era de 300, e que depois esse ano ficou como 300, né, foi diminuído. Também foi uma política importante, porque esse cenário que eu estou descrevendo aqui poderia ser muito pior se a gente não tivesse esse auxílio. A gente, sei lá, estaria vivendo uma convulsão social assim, muito mais terrível do que essa que a gente está vivendo, né? Foi importante também, eu acho que isso é um efeito mitigador, então de algumas entidades da sociedade civil, a gente fez uma série de reportagens lá no Joio Trigo sobre isso, e sociedade civil fala em todos os aspectos, igrejas, ONGs, movimentos sociais, que contribuíram para amenizar o sofrimento das pessoas em muitos aspectos, né? Por exemplo, movimentos trabalhadores rurais sem terra, teve uma ação muito importante de distribuição de alimentos em alguns estados do Brasil, acho que poderia citar. A gente fez reportagem no Rio de Janeiro e no Paraná, tiveram ações importantes, também teve no Nordeste, salvo engano, agora precisava ler a matéria, mas eu acho que foi na Paraíba. Também a gente pegou alguns exemplos mais locais, mas, por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, teve o caso de uma mesquita que está inserida numa comunidade, né, numa favela, que foi também um polo muito importante para as pessoas terem acesso à alimentação. E essas são algumas das histórias, né, das iniciativas que passaram pela nossa reportagem, mas a gente teve dezenas de outras, né, acho milhares de outras por todo o país, né. Agora, é importante também dizer isso com vários especialistas com quem eu conversei, um deles, ele foi muito categórico em dizer isso para mim, foi o Renato Maluf, que foi presidente do CONSEA, daquele conselho que o Bolsonaro instituiu, que eu estava falando, que falou que jamais a sociedade civil vai conseguir cumprir o que é papel do Estado. É papel do Estado garantir a segurança alimentar e nutricional das pessoas. Então, o direito, né, humano, alimentação e nutrição adequada. Então, é o papel do Estado que se tenham estratégias, que se garanta essas pessoas e que evite com que a gente caia numa crise como essa. Então, acho que de tudo que eu falei, Arthur, o mais importante é que isso esteja na agenda dos próximos postulantes para a eleição do ano que vem. Isso também deveria estar na agenda do Congresso. A gente tem um Congresso aí presidido por um sujeito de, vamos dizer, uma índole um tanto É uma índole um tanto quanto controversa, né? Ele tá no lugar dele na hora que ele mais queria, né? Porque todos os holofotes estão voltados pro outro e ele faz o que quiser sem que receba as mesmas críticas, né? Mas esse presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele tá discutindo reforma administrativa, fim da estabilidade dos servidores públicos. No momento que o debate público tá completamente limitado por causa das medidas, podem mudar o rumo do país. No momento que o debate público tá completamente enclausurado, dificultado por causa da pandemia, e as ações emergenciais de combate às mazelas sociais que o país está vivendo não estão na pauta do Congresso, não estão sendo pautadas pelo presidente da Câmara. O presidente do Senado, eu acho que ele é até um sujeito um pouco mais sensato, mas também muito com iniciativas muito tímidas diante da situação que a gente está vivendo.
E, na verdade, acho que esse plano mostra uma outra coisa importante, né? Quando a gente for olhar isso, né, quando for observar isso no radar da próxima eleição, é olhar quem tem um plano e não quem vai colocar só alguma coisa mágica lá do tipo acabar com a fome do Brasil num tópico dentro de um PowerPoint, né? É uma questão muito, muito maior, né? Então, qualquer proposta que venha, se ela não vier com um planejamento, um encaminhamento, ela é só um engodo mesmo, ela não é feita para funcionar, ela é feita para acalmar a consciência de gente que quer achar que tá resolvendo isso, e não quem quer, de fato, entrar numa situação delicada que é enfrentar esse tipo de realidade que tá acontecendo, né?
Bom, chegou então, enfim, o momento das indicações, né, de leitura, para a gente juntar isso tudo que a gente disse com algumas leituras, com alguns tópicos de literatura para a gente conversar. E a gente vai indicar alguns livros para vocês, então. Cecília, pode começar.
Ah, eu vou começar falando de um que eu já comentei aqui algumas vezes, né, que foi leitura de vestibular e que ultimamente vem voltando à discussão por razões que, de novo, mostram, né, o quanto a gente, às vezes, está completamente fora do eixo da coisa, que é o Quarto Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Tem havido bastante debate, né, sobre a correção, né, a adaptação de variante, eu diria, né? Corrige, não corrige, adapta, não adapta. E, na verdade, o que a gente esquece é que é um livro que trata de outras coisas ali, né? E eu acho que, às vezes, a gente se perde ali nos debates todos ao mesmo tempo, assim. Pra mim, Quarto Despejo é um livro que só faz sentido quando a gente olha aquilo através da ótica do pensamento, do quanto alguns lugares e grupos são invisibilizados, né? Então, Quarto Despejo, a Carolina Maria é um conjunto de relatos, né? De da Carolina Maria de Jesus, uma favelada da favela do Canindé, em São Paulo, ali na década de 60, situação duríssima, mãe solo, passando fome, e ela vai colocar isso de uma forma bastante clara e transparente mesmo, e muitas vezes poética no sentido do uso da palavra, né, como o famoso trecho em que ela descreve a fome, falando que a fome é amarela e que a fome dói, que é doloridíssimo de ler. E eu queria destacar um outro episódio que mostra o tipo de crueldade que está envolvida nesse tipo de situação, que é quando ela vai para casa de uma pessoa, né, uma patroa, digamos, que teria carne para doar para ela, né, e ela, é claro que ela vai, porque imagina, né, o ímpeto, né, de ter uma alimentação ali, né, de ter o alimento ali, e quando ela pega a sacola, é uma sacola de ratos mortos. Então, o nível, o requinte da crueldade de uma elite abastada diante do problema gravíssimo que sabe-se que o outro vive, mas que não existe uma mobilização de solução.
Tem aquela aspas bastante famosa, né, dela, que é replicada várias vezes na rede, né? O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo.
Exatamente isso. E aí, bom, o povo já sabe que eu sou esquerdalha mesmo, foda-se. Vou ficar disfarçando. Mas nesse sentido, eu lembro que teve uma entrevista, uma entrevista do Haddad, em que ele fala sobre o quanto quem você é na sua trajetória é quem você é enquanto líder político, né? E que ele vai falar o quanto, o que pro Lula era muito importante quando ele assumiu discutiu a questão de falar da fome, por ele ter sido uma pessoa que passou fome. Ele falou, não, fome eu quero resolver. E é isso, né? Enfim, enquanto isso fica presente, assim, na discussão. E aí a gente tem um asno, e aí o que ele vai fazer, né? Quer dizer, enfim, tivemos um vampiro já também. Brincadeiras à parte, acho que é isso, né? O quanto ela tem razão nesse apontamento dela, né? Porque pra ter passado fome e viver uma situação de insegurança alimentar severa, como a que ela vive, ou como tantos outros brasileiros, infelizmente, vivem, você tá numa camada social bastante específica. Não é uma coisa que tá tangível pra gente, que tá aqui, com a nossa internet, com o nosso computador. Se a gente não se aproxima, a gente não vê. E tem uma boa parte da elite também que vê isso, mas acho que cada um com seus problemas e que morre de fome quem quer, né? Então fica aqui a minha primeira indicação, e eu queria agora pedir pro Guilherme fazer a primeira indicação dele aqui pro ouvinte.
Eu tava pensando aqui, entre algumas coisas que eu já li, livros que eu gosto, acho que a primeira indicação, eu vou fazer uma indicação bem pequena, bem simples, é um poema do Manuel Bandeira. Vocês permitem que eu leia? Eu posso?
Claro!
Pode, fica à vontade.
Chama O Bicho. É um poema que é muito marcante, assim, da minha infância. Eu lembro de ter livros, alguns poemas selecionados para leitura para crianças, do Manuel Bandeira. Eu lembro desse, ele tinha uma ilustração bem marcante. O Bicho. Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema do Manuel Bandeira, assim, no momento que a gente está vivendo, é muito forte, é extremamente marcante, assim. E também, assim, tem alguns outros livros também, mas eu acho que...
A gente vai rodando. Tivemos até uma declamação, hein, Arthur? Tá vendo que bom que a gente endireitou a postura, né?
Exatamente. Antes da Cecília passar para ela de novo. Na verdade, eu lembrei muito daquele episódio que a gente gravou, do Ninguém Escreve ao Coronel.
Sim, meu Deus!
Da questão do dia seguinte sempre, né? De esperar o correio, de esperar a carta, de esperar o dinheiro. Enfim, então, de qualquer forma, faço a ressalva aí pra leitura de Ninguém Escreve ao Coronel, do Gabo, Gabriel Garcia Marques. É o primeiro lugar onde aparece Macondo, a cidade do 100 Anos de Solidão.
É triste demais, viu, gente? Do jeito que eu adoro, vocês sabem, né? As minhas recomendações, não vou pra chorar, eu nem começo.
Inclusive, o texto termina com um diálogo que é bastante tragicômico, assim. A leitura vale a pena.
Como o Gabriel Garcia Marques sabia terminar a história, né? Quer dizer.
Exatamente. A indicação que eu pensei efetivamente em fazer, né? É um texto, uma reportagem aberta que tem na revista Piauí. Então, quem quiser abrir, já foi traduzida e tá lá aberto pra qualquer um que acessar o site, que é o Pense na Lagosta, do David Foster Wallace. Eu acho esse texto muito interessante porque ele vai cobrir ali um festival de lagostas no Maine, e no meio do festival ali ele começa a refletir sobre a própria natureza de comer a lagosta, né? E aí ele fala, não tô querendo ser ativista, não tô querendo ser vegano, vegetariano, defender nada disso, mas eu tô aqui pensando, eu gosto de comer carne. Mas assim, eu tô vendo a lagosta se debater, sendo assada viva, e aí ele começa a propor toda essa questão de reflexão estrutural, né, da alimentação, e principalmente na alimentação de origem animal ali. Então é muito interessante como ele chega no festival, faz o retrato do festival, e no fim ele passa a falar, olha, a lagosta tem esse dado, ela é um animal desse jeito, ela é preparada dessa forma. E assim, não tô querendo me colocar num patamar acima ou abaixo, tô querendo conversar com você sinceramente, assim, saber o que você acha, como você se sente comendo carne, sabe? É uma questão interessante, porque não é um ativismo que... Porque geralmente a gente tem esse tom de postura, né? De, o veganismo, o vegetarianismo classe média, né? Que é muito simples, falar, para de consumir, vamos pro capitalismo consciente, né? Mas eu acho que o interessante desse texto é a questão estrutural que ele mesmo que ele propõe ali de pensar sobre as cadeias de produção de carne, de comida, enfim, que passa também sobre os ultraprocessados.
Toda solução que é muito simples, com certeza tá errada, né?
Exatamente, que eu acho que passa, enfim, por tratamento de carne no geral.
Ele faz o processo inverso da reificação, né, nesse texto. Tipo, a coisa banal, ele vai pegando e vai voltando atrás tudo que pode ser pensado a partir de uma coisa tão banal, assim, né? Muito legal.
A cabeça dele funcionava de um jeito muito intenso, né? O turbilhão de pensamentos. Nossa, que coisa...
E é curioso pensar que ele escreve pra uma revista de culinária, né? Então ele vai pra um festival...
Olha lá!
E manda pra revista de culinária um texto completamente contra. Eu compartilho compartilhei esse texto com uns amigos meus. Eles falaram, pô, ele tem Instagram, esse autor? Eu falei, então.
No caso.
Ele se matou faz um tempo.
Nossa, mas eu sempre fico descobrindo essas coisas depois, né? Eu fui descobrir que David Foster Wallace tinha se matado quando eu tava fazendo meu tratamento pra depressão, que foi ótimo, né?
Nossa, que momento interessante, Cecília.
Então, olha que bom, né? Mas deu tudo certo, gente. Estamos aqui reunidos novamente. Mas eu gosto muito, assim, a gente fica se sentindo um pouquinho burro, né? Porque, tipo assim, gente, eu nunca pensaria em nada disso, né? Poxa, mas é bom também. Eu me sinto um pouco burra lendo David Foster Wallace no sentido de que a mente dele vai numa velocidade e numa inteligência muito avassaladoras, né? Mas vou aproveitar, então, pra já emendar minha indicação, que é a seguinte. Eu, como professora, sempre procuro fazer indicações aqui que tenham a ver com o público mais jovem. Assim, eu já tive a experiência de ler com alunos um pouco mais velhos, o Quarto do Despejo. Peguei uma turma que era bem burga mesmo, sabe? Bem daqueles que, tipo, várias Maria Antonieta. Ah, não tem pão? Dê a eles brioche. Eram bem assim. Ah, é? Então tá. Então vamos ler esse negocinho aqui. E acabou que eles fizeram um projeto muito legal depois e até conheceram moradores, pessoas de situação de rua que tinham sido acolhidas em um projeto de arteterapia, entrevistaram essas pessoas. Virou outra coisa, assim, sabe? Abriu uma chavinha pra eles. Então eu acredito real que tem algumas coisas que se a gente não levar essas discussões para alguns grupos, essas discussões nunca estarão lá. Se você não apresentar isso como um problema, a pessoa nunca vai saber que isso existe, entende? E aí tem um livro que é legal para crianças ainda mais novas, ali de 10, 11, 12 até, que foi adaptado para o cinema. O Arthur, que é criança, não assistiu nenhuma vez, nem na sessão da tarde, um absurdo, que é A Princesinha. O livro é infinitamente mais pesado que o filme, porque o filme é todo lúdico, né? Tem a coisa da menina, muito mais lúdica do que realmente é no livro, assim. O livro trata da história da Sarah, que é uma menina rica, né? E o pai dela vai pra guerra e ela fica num internato ali de garotas. Só que ela é uma menina muito doce, carinhosa, generosa. E ela é uma das que, por exemplo, percebe que as crianças que trabalham no internato, porque veja, século XIX, crianças trabalhavam, né? Que trabalhavam ali no internato de uniformezinho e tal, que elas passavam fome, que as crianças ficavam olhando o que elas comiam, né? Que as crianças pobres ficavam meio de butuca, meio pra ver se tinha sobra e tal. E ela era alguém que oferecia comida e todo mundo achava ela muito estranha e tal. Até a coisa dela ser uma princesa, o pessoal brincava que tomara que ela fosse, porque ela era muito generosa e muito boa e tal. Enfim, a coisa caminha por aí até que o pai dela é dado como desaparecido na guerra. E aí, essa menina já era órfã de mãe, o pai tá desaparecido, ela passa a ser uma das crianças que trabalham no internato. E aí ela passa a viver essa realidade que antes ela só observava à distância. E mesmo dentro de toda a generosidade de percepção dela, o sentir ainda pega ela de surpresa. Mesmo tendo bastante empatia e conseguindo perceber no outro a coisa da fome, passar fome como ela passa, porque a administradora do lugar é muito cruel e tudo mais, vilanzona mesmo, assim, ela maltrata muitas crianças, então ela sentir aquela fome pra ela é tudo aqui, todas aquelas sensações são muito surpreendentes, né? Essa falta repentina que acontece. Tem até uma passagem tristíssima, que é quando ela vai numa padaria comprar rosquinhas e a mulher da padaria percebe que ela tá faminta e ela dá duas rosquinhas a mais no pacote pra ela levar e que ela come chorando. É claro que história de criança tem essa tragédia toda, mas tem um final feliz, mas tem uma discussão que eu acho importantíssima de levar, sabe? Então a minha indicação é exatamente pensando nisso que eu tô dizendo, né? A discussão, ela precisa chegar, e ela precisa chegar não só na gente que já é adulto, mas ela precisa chegar nas pessoas mais jovens, assim, sabe? Nas crianças mesmo, de uma maneira adequada à idade delas, né, sensível àquilo, porém sem maquiar demais, porque é importante que essa sensibilidade seja cultivada, construída ali em cada um, né? Então é a minha indicação. Guilherme, queria voltar pra você fazer mais uma indicação ou até mais indicações, nós já encerramos as nossas, então agora você tá livre pra fazer todas as indicações que você quiser.
Eu fui pensando aqui em várias, só uma coisa que eu lembrei, esse poema do Manuel Bandeira, né? Eu lembro que eu li ele quando criança, né? Eu lembro de minha mãe lendo esse poema pra mim, assim. E é interessante, né, que esse poema tenha sido... Não lembro qual que era a edição, não lembro qual que era a coletânea, é uma pena. Mas é interessante colocar esses poemas também para ler para as crianças, né? Também para ajudar elas a significarem um pouco a realidade, né, que elas vivem, né? Isso é, eu acho super importante. A poesia tem esse papel, né? A literatura, de uma forma geral, né, de atribuir sentido, né, para a nossa realidade. E aí, pensando também em sentido... Um livro que eu pensei, eu acho até... Ele não vai falar do direito à alimentação de uma forma tão direta, assim. Mas eu pensei muito no Crime e Castigo, né? né? Porque um dos problemas que o Raskolnikov, né, o protagonista, enfrenta é o problema da fome, né? Tipo, uma coisa que tá lá em questão, isso não é um spoiler, né, mas uma passagem mais conhecida de Crime e Castigo é que começa com ele assassinando a velha usurária de quem ele alugava, né, um quarto, apartamento, agora não me lembro qual dos dois era, mas... E por quê? Porque ele não conseguia pagar o aluguel, ele não tinha fome, né? E as andanças dele, a culpa, e naquela cidade super miserável que é descrita pelo Dostoiévski, assim, pra mim é um livro que fala sobre a fome, né? E os dilemas morais de um homem vivendo diante da fome, no limite da lei, no crime, eu acho que é super interessante. Claro que, né, a gente tá falando de literatura do século XIX, europeia, né?
Mas ainda assim, né?
E ainda tem questões ali muito atuais, né? Eu acho que dilemas, né? E, por exemplo, o problema dos aluguéis no Brasil, né? A gente tá aí com nosso índice de reajuste de aluguel ali na casa passando os 20%, nem vi como é que tá da última vez, mas enfim, né? É uma discussão até super atual, pensando desse ponto de vista mais até objetivo. Isso pensando no direito à alimentação, né, vamos dizer, sobre uma face mais urbana, né? Uma face mais rural, a gente vai ter diversos livros na literatura brasileira, sobretudo, que revisitam o tema, né? Tem o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que comentando ali sobre a animalização, né, das pessoas em situação de insegurança alimentar grave. O personagem mais humano no Vidas Secas, né, que o Graciliano nos constrói, é a baleia, né, a velhinha. E é uma cadela raquítica que se chama baleia também, né? Assim, uma sensibilidade também de construção dessa realidade, de exploração dessa realidade na literatura, muito interessante. Também outra legal, acho que a trilogia do Capiberibe, do João Cabral de Melo Neto, né, os três livros, né, O Rio, Morte e Vida Severina, né, e depois em Paisagens com Figuras, né, que ele vai pegar e isso não só, né, nesses três livros, mas em diversos poemas dele, né, que vai falar da situação da fome, né, e tem um olhar muito contundente sobre essa questão, né, sem procurar estetizar, sem procurar romantizar, né.
Isso, importante, né.
É uma abordagem. Eu tive um professor meu na faculdade de jornalismo que ele dizia que o João Cabral tinha que ser o padrão de qualquer texto jornalístico.
Poxa vida, como que escreve assim, professor? Oi, era João Cabral, né, querido? Vá com calma. Eu entendi.
É uma referência interessante ao lidar com a realidade, né, e temas difíceis da realidade, eu acho que é um jeito interessante de olhar. E acho que tem um autor, bem, ele tem vários livros escritos sobre a fome, mas que é importante mencionar, brasileiro também, aí ele não é exatamente literatura, né, que é o Josué de Castro, né, que foi um médico brasileiro e foi o pioneiro, vamos dizer, né, no século XX, dos estudos sobre a fome. E é reconhecido mundialmente, a obra dele é referência, Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, é um nome, assim, que tudo que a gente está discutindo, direito à alimentação, né, é um nome inescapável, assim, não ser mencionado. E um último livro, também não é exatamente literatura, mas também é muito interessante, Destruição em Massa, do Jean Ziegler. Para quem não sabe, Jean Ziegler era um cientista social suíço e foi diretor da FAO, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E esse livro é o resultado do trabalho dele, discutindo o direito humano à alimentação, diversas visitas que ele fez, relatórios, experiências. Tem algumas passagens que ele conta da vinda dele para o Brasil, assim, são, assim, emocionantes alguns capítulos. E é um cara que tem a gente pensar, tem um europeu, claro, né? Isso, mas ele se mostra muito sensível, ele mostra capaz de sair dessa posição dele, se sensibilizar, pensar ações que denuncia, ele é um dos primeiros a denunciar que a fome é uma ferramenta de dominação política. Assim. Os primeiros a denunciar isso dentro das Nações Unidas, né? Isso já era, também acho que é um livro bacana, não na área da literatura, mas na área da, vai, uma literatura lato, né? Um sentido lato sempre.
Sim, é. E uma questão, a gente costuma indicar bastante aqui o que é não ficção, porque às vezes é importante também, né? Migrar de um pro outro, fazer essa conversa mesmo, né? Com certeza. Ótimas indicações, Guilherme.
Pessoal, para quem ouviu até aqui, muito obrigado. Acho que foi um programa muito rico para a gente poder visualizar essa questão em várias frentes, né? E Guilherme, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, o trabalho do Joio Trigo, né? O podcast Prato Cheio também, onde que pode encontrar?
Eu recomendo que visite o nosso site antes de qualquer outra coisa. é o Joio e o Trigo, o Joio e o Trigo.com.br. É a nossa página, lá estão todos os episódios do podcast, estão as nossas reportagens. Na primeira página, né, estão as reportagens mais recentes, mas navegando ali você pode ter acesso a todas as outras coisas que a gente já publicou. Alguma coisa que eu comentei aqui, pode colocar na busca ali, vai achar a reportagem falando do assunto e tal. E os episódios do Prato Cheio, nosso podcast, também estão lá. Se quiser, tem as redes sociais também, né? Arroba o Joio e o Trigo. É, arroba o Joio e o Trigo é o padrão, Twitter e Instagram. Nosso Instagram, ele é bem divertido, assim, ele é bem movimentado. A gente tem um trabalho de curadoria de arte, de design, né? Na verdade, é feito pela Denise Matsumoto e a Clara Borges, que são nossas duas designers, assim, que é muito bacana o trabalho que elas fazem, como elas traduzem imagens daquilo que a gente faz. Eu acho que até é bem divertido, torna alguns assuntos, assim, secos, áridos, difíceis, bem divertidos.
Pra quem não sabe também, o Joio e o Trigo também tem uma publicação agora, né, uma editora, tem alguns livros que vocês estão publicando, se alguém quiser também pegar mais indicações de leitura, além do que a gente falou aqui. Pelo que eu tô vendo aqui no site, já são 5 livros publicados, né?
Tem uma parceria com a Editora Elefante.
Isso. Muito bacana também, então, são mais livros pra vocês darem uma olhadinha lá.
Endividamento, gostamos assim.
E pra colaborar com a gente, Cecília, quem estiver gostando da série e quiser colaborar com o 30 Minutos.
Para manter o 30 Minutos vivos, nós contamos com quem? Com os ouvintes, com o financiamento coletivo. Uma das formas de contribuir, né, pra quem não tá podendo fazer uma contribuição fixa, recorrente, é fazer um Pix, que a gente chama carinhosamente de Pix do Amor. É um like pecuniário, digamos assim, o like financeiro aqui, que é pro e-mail pix@30min.com.br. O 30 é o número 3 e o 0, min, abreviação de minuto. Você pode fazer Pix de qualquer valor, qualquer R$1, a gente recebe com muito carinho e ajuda na manutenção aqui desse projeto, que é tão importante pra gente nos últimos 8 anos. Pro Arthur não, que 8 anos ele tava se alfabetizando ainda, que é criança. Mas para todos nós que somos idosos, estamos aqui há algum tempo, né? Então é assim que a gente tem se mantido esse tempo todo, graças a vocês, e pretendemos seguir assim. Então o Pix é uma possibilidade, mas se você tiver condições, desejo e possibilidade, você também pode contribuir como, Arthur?
Você pode buscar a gente ou no PicPay ou no Padrim. Procura lá também 30min, 30min, numeral. E aí você vai fazer parte do seleto grupo de madrinhos e padrinhos. Enfim, temos ali os sorteios das atividades para as pessoas pagantes. Temos o grupo fechado, temos episódios bônus que você assinando agora. Por uma contribuição ínfima mensal de R$5, você tem acesso a tudo que já foi publicado de episódio extra.
É menos que $1, olha só.
É menos que Nossa, que triste fazer essa observação.
Que fase, né?
Cries in Brazilian language, vamos lá.
Mas, de qualquer forma, você pode continuar contribuindo e ajudando o podcast, compartilhando esses episódios com quem você acha que vai gostar. Também pode seguir a gente nas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram. Nós temos os nossos grupos abertos no Facebook e no Telegram. Também pode participar lá com a gente e trocar umas ideias. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a próxima.
Até a próxima. Valeu, galera.